Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
No ar, programa Ponto de Vista. Apresentação Padre Fernando Lourenç, produção Osaid Sanabra e jornalista Reinaldo Félix. E sonoplastia Fábio Centurião. Ordenação do Monsenhor Otair Nicoletti, o futuro bispo da Diocese de Coxim, do estado do Mato Grosso do Sul. O Papa Francisco acolheu no dia 19 de outubro, quarta-feira, o pedido de renúncia apresentado por Dom Antônio Migliori ao governo pastoral da Diocese de Coxim, no Mato Grosso do Sul, e nomeou como novo bispo diocesano o padre Otair Nicoletti, que atuava como vigário-geral e reitor do seminário da Diocese de Dourados. Sua ordenação episcopal acontecerá na Catedral Diocesana de Dourados, hoje, 10 de dezembro, às 18 horas, e o seu lema episcopal consiste: avance para águas mais profundas. Os bispos ordenantes, Dom Antonino Migliori, que é o bispo de Coxim, por enquanto, Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo de Campo Grande, e Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo de Dourados, não? Então, convidamos aqui para este programa o padre Rubens José dos Santos, ele que é pároco da Catedral Imaculada Conceição, o padre Alex Dias, que é diretor espiritual da Rádio Coração e também pároco da paróquia São Francisco, o padre Bruno Florindo, que é pároco da paróquia Santa Teresina, no Jardim Maracanã, o diácono Carlos Alberto Afonso, que é coordenador diocesano dos diáconos, o padre Crispim Guimarães dos Santos, e Dom Henrique Aparecido de Lima. No ar, com você e para você, programa Ponto de Vista. Muito bem, então nós queremos de maneira muito especial acolher você que está nos acompanhando, você que está tomando seu café, você que está indo para o seu trabalho, pegando a estrada, um sábado abençoado, repleto de muitas bênçãos de Deus. E esse programa hoje, que é muito mais do que especial, nós temos a alegria de acolher aqui nos nossos estúdios os padres, os diáconos, não? Para falarmos sobre esse momento histórico da nossa diocese, que é a ordenação do Monsenhor Otair Nicoletti. Não quero de maneira especial saudar o padre Alex. Bom dia, padre Alex.
Bom dia, padre Fernando. Bom dia, padre Bruno, diácono Carlos Alberto, também o Fábio e os nossos amigos ouvintes.
Maravilha. Queremos também o padre Bruno Florindo, né? Que é pároco da paróquia Santa Terezinha. Seja muito bem-vindo e coordenador também do clero.
Bom dia, padre Fernando. Bom dia a todos os radio-ouvintes. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã.
Bom dia, diácono Carlão.
Bom dia, padre. É uma alegria estar aqui, falar do Monsenhor Otair, né? Companheiro de caminhada nossa aí, já há alguns anos.
Muito bem. Vamos conversar um pouquinho com o padre Bruno, ele que é o coordenador do clero, né? Padre Bruno, a Diocese de Dourados, ela recebe de maneira muito carinhosa, né? E assim, com o coração cheio de gratidão, essa ordenação do Monsenhor Otair como bispo, né? Qual é o impacto, né, que essa nomeação feita pelo Papa Francisco trouxe assim para a nossa Diocese de Dourados?
É realmente uma grande alegria ver, né, que o nosso clero de Dourados produziu um bispo para a igreja, né, um bispo para a igreja, ainda mais aqui do nosso regional, Regional Oeste 1. Padre Otair é padre diocesano aqui da Diocese de Dourados, e isso nos enche de alegria o coração, por saber que a nossa diocese pôde produzir também, nosso clero pôde dar de presente para a igreja um bispo.
E o padre Alex, ele também já acompanhou o padre Otair, toda a trajetória dele, né? Conhece a história, conviveu com ele. Como que o senhor tem percebido isso, né? Esse papel importante, né? De que um padre diocesano se tornou bispo, né? O que isso significa? O que isso diz da igreja particular?
Olha, para a nossa igreja isso é uma graça, não é? Padre Otair, com todas as suas atividades, com a sua qualidade de vida e vida doada no seu ministério, talvez nem ele pensasse em poder ser bispo, até pela idade, não é? Que ele já é um bispo já com uma idade mais avançada. Para nós, isso modifica muito a nossa vida, a vida da igreja, e poder compreender que o nosso ministério, ele, quando entregue nas mãos de Deus, a partir daquilo que nós somos e o que temos a oferecer, com certeza o Espírito Santo age. Então, para a nossa diocese é uma felicidade, para o povo de Deus mais ainda, e eu que acompanhei, não é que acompanhei, ele que me acompanhou, na verdade, não é? Porque eu estou há 17 anos aqui, e sempre como padre morando em Dourados, e nas atividades pastorais sempre estivemos juntos. Então, Padre Otair, uma pessoa que não significa privilégio ser bispo, mas é uma pessoa que merece essa especial atenção, e agora numa igreja particular que ele vai conduzir, ajudar tantos outros e o povo de Deus a chegar ao caminho de Deus.
Muito bem. De fato, o Padre Otair, eu lembro que quando eu estava pensando em ser vocacionado, um dos padres foi me visitar, e o primeiro padre que foi me visitar foi o Padre Otair Nicoletti. Foi um sábado à tarde, eu até preparei café para ele, arrumei a mesa, né? Então foi uma presença muito significativa, né? E depois de um ou dois anos, aí eu entrei no seminário, né? Aqui em Dourados. Então ele sempre tem me acompanhado nesse processo vocacional. Então a igreja fica muito contente, né? E é sinal de que quando uma diocese oferece bispos, né? Isso manifesta um pouco a maturidade também do clero, a maturidade da caminhada pastoral da diocese. Então isso para nós é muito significativo, e o nosso coração se enche de alegria, né? Porque um dos nossos vai, né, ser bispo da diocese de Coxim. E também o Padre Otair, ele acompanhava os diáconos, né? Ele era responsável pela formação dos diáconos, tinha toda uma trajetória aí com eles. E como que foi isso, né? Esse acompanhamento que o Padre Otair deu aos diáconos, como que os diáconos estão percebendo essa nomeação, quais são os frutos disso?
Então, nós também estamos muito felizes, né? Quando recebi a notícia, era de madrugada ainda, o dia que saiu a nomeação dele, me mandaram a notícia, nós ficamos muito felizes. São mais ou menos 15 anos que o Monsenhor está, agora o Monsenhor, né, nos acompanha. Sempre com muita coerência, nos orientando espiritualmente, participando muito da vida diaconal e da família dos diáconos, né? Sempre ele esteve, está até hoje ainda, é muito presente. Ele é muito carismático nessa função daquele que acompanha o vocacionado, né? Aquele que tem a vocação, no caso nosso, os diáconos permanentes. Então, sempre com muita coerência para resolver pendências quando elas existiram, né? E também para orientar a seguir um caminho melhor dentro da igreja, aquele que serve, né? Então ele foi sempre muito simples nessa função, escuta bastante. Então a igreja ganha muito com esse bispo, né? A diocese de Coxim está de parabéns, viu? De parabéns.
Muito bem, temos aqui um breve currículo, né, da trajetória eclesial do Padre Otair. Ele que nasceu em 6 de abril de 1962, em Fernandópolis, São Paulo. Padre Otair Nicoletti, Monsenhor, fez licenciatura em Filosofia das Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso do Sul, FUCMATE, e possui bacharelado em Teologia pelo Instituto Teológico João Paulo II, ITEL, e pela Unicesumar de Maringá. Sua ordenação presbiteral se deu no dia 18 de junho de 1994. Entre suas funções, já exerceu as de vigário paroquial da paróquia São Paulo Apóstolo em Viema, em 1994, pároco na paróquia Divino Espírito Santo, em Ponta Porã, em 1995, reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Dourados, em 1996. Também foi membro do Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos da Diocese de Dourados, no Episcopado de Dom Redovino Rizardo, em 2002. De 2003 a 2017, foi cofundador, presidente por dois mandatos e membro atuante da Caritas de Dourados. Desde 2015, é assessor diocesano das campanhas da Fraternidade Missionária e Evangelização. Em 2016, tornou-se novamente membro do Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos da Diocese, e em 2017 passou a ser exorcista diocesano. Em 2021, assumiu o posto de diretor espiritual diocesano da Legião de Maria. E neste ano, assumiu a função de coordenador diocesano do Serviço de Animação Vocacional, não? E é claro que nós estamos aí celebrando esse ano vocacional, né? E a diocese inaugura esse ano vocacional com essa ordenação episcopal também, né? Já tendo feito a abertura no dia 20 de novembro, se não estou enganado, e agora decorre até no próximo ano. Então, para nós, esse grande acontecimento, ele reforça, né, o trabalho que a que a diocese precisa fortalecer no âmbito das vocações, não?
Com certeza também o Papa Francisco, ele, a marca do seu pontificado, sobretudo nos chamados e nessas eleições para os padres, né, novos bispos, coloca muito essa figura do pastor como guia, como pai. Então o Padre Otair, ele corresponde muito a esta realidade, né? Em termos vocacionais, é aquele pai que cuida, que ajuda no amadurecimento, mas também aquele que ensina. E então, creio eu também que nesta realidade vocacional, até mesmo para a Diocese de Coxim, que eu não tenho muito conhecimento, mas a gente sabe que são poucos padres, não é? Uma diocese menor que a nossa, ele pode também chegar com essa figura paterna e ajudar tantos jovens a discernir melhor a sua vocação e encontrar um caminho também. Então, quando nós temos uma igreja mãe, né, e um pai pastor, com certeza nós nos sentimos muito melhor para responder ao nosso chamado a Deus.
Muito bem. Agora são 7:46, não? E a gente sabe que esse tempo de até eleger, né, um bispo, é fazer a eleição de um bispo, tem todo um processo, né? O padre Alex está aí concluindo já o mestrado em direito canônico, né? Poderia também fazer esse corte aí para nós, nessa, assim, nesse sentido de como é que é esse processo da escolha de um bispo, né? E o padre Bruno também, que é curador do clero, né? A gente também participa. Como que é isso, né? Como que acontece?
Isso é uma dúvida que o povo tem, né? Como que é eleito um bispo, como que se escolhe, né? Na verdade, assim, a partir do momento que um bispo se torna bispo de uma igreja particular, é solicitado de tempo em tempo que ele dê nomes de candidatos. E juntamente com o bispo, existe o colégio de consultores também nas dioceses. O colégio de consultores também são nomes, não é? Pessoas que podem responder quando existe uma eleição, quando existe um candidato, para de alguma forma dizer sobre aquela pessoa, fazer um escrutínio. Mas quem em primeiro lugar dá o nome de futuros bispos também são os bispos, não é? E depois, a partir dali, depois das consultas, os membros do colégio de consultores também recebem uma indicação: olha, vocês também podem dar nomes. E nós solicitamos, nós pensamos, não é tão fácil você dar nome de um padre, né? E depois, a partir do escrutínio, a partir das cartas que são enviadas pela Nunciatura Apostólica, perguntando sobre o candidato, em todos os sentidos, né? Vida espiritual, o modo de agir, a vida econômica, a serenidade, em todos os sentidos ele é investigado, podemos dizer a palavra. Não é bem essa, mas investigada toda a sua vida para que seja realmente uma pessoa idônea em todos os sentidos para conduzir uma diocese. Então, são indicados os nomes a partir dos bispos e depois a partir dos padres que recebem essas cartas para responderem sobre aquele candidato.
Sobre o segredo pontifício, né?
Com certeza, não pode dizer, ela vem lacrada, não vem pelo correio, vem uma empresa. Eu me lembro, nesses últimos tempos, de um candidato, demorou para chegar porque confundia, a empresa era nova, confundiram a pedra fundamental da paróquia São Francisco, que está lá em 1970, com o número, que é 1470. Né? E aí não achava o padre. Então, eu me lembro que, dentre uma realidade ali, demorou muito. Aí recebi um WhatsApp, porque agora a rede social, ela até na anunciatura, né? Por favor, padre, solicito responder a carta. Eu falei, que carta? Que eu não tinha recebido. Aí, nesta resposta, chegou a carta. Então, para saber como é muito sigiloso, e eles têm o contato de todos nós, né? Para que aconteça da forma mais segura possível.
Muito bem. Temos agora a graça de falar com o padre Rubens. Bom dia, padre Rubens.
Bom dia, padre Fernando. Bom dia os demais padres que estão aí no estúdio da Rádio Coração e quem está nos ouvindo nesta manhã.
Muito bem, nós estamos aqui hoje falando da ordenação do Monsenhor, né? O senhor como como vigário da, aliás, como pároco da catedral e vigário agora, né? Da diocese, né? Vigário geral. Como que o senhor tem percebido toda essa movimentação agora, essa organização para essa ordenação que acontece hoje?
Bom, Padre Fernando, tem sido um momento assim de muita alegria para a nossa diocese, porque o primeiro padre é nomeado bispo, né? Isso demonstra aqui uma maturidade do clero no sentido humano, espiritual e também intelectual da nossa diocese. E por outro lado, o regional também é uma grande bênção, porque como o Padre Alex estava explicando, o processo de escolha de um candidato para ser bispo passa, né, pelo crivo dos bispos, do regional, dos padres que estão envolvidos no conselho de presbíteros, de consultores, aqueles que são representantes dos presbíteros, né, em cada diocese. Então isso demonstra uma maturidade da parte do clero do regional, de poder indicar com muita seriedade, colocando ali as qualidades e também as dificuldades dos candidatos que estão indicados para serem nomeados bispos. Então, é um momento muito gratificante para o nosso regional, para a nossa diocese, de ter o Monsenhor Otaí nomeado bispo para a diocese de Coxim. Então, a gente prepara esse momento que vai acontecer hoje às 18 horas, a sua ordenação episcopal. Muita alegria, muita dedicação, isso não só da parte dos padres, mas a gente vê da parte também do povo de Deus, né, dos leigos, a alegria, essa consciência do que é a missão de um bispo. Então, sim, estamos bastante felizes, né? Eu já dizia até para o padre Otaí, né, admiro muito o sim dele, porque é uma realidade que não é tão simples. A gente está mais próximo do bispo, a gente vê assim o sofrimento, às vezes o bispo não é compreendido diante das suas decisões, que muitas das decisões não toma sozinho, toma junto com os padres, colégio de consultores, colégio de presbíteros, né? Mas às vezes quando as coisas não acontecem, às vezes nem todos os padres têm a coragem de assumir que estava junto naquela decisão, né? Então acaba caindo nas costas do bispo. E aí, isso às vezes também é muito criticado, não é compreendido, então não é tão simples, né? Eu acho que o grande desafio hoje também é lidar com o presbitério e também com situações que faz parte da realidade da diocese de cada bispo, né? Mas a gente vê isso com muita alegria, com muita satisfação e gratidão ao Monsenhor Otaí pelo sim dele.
Muito bem, padre. Como que estão os preparativos aí para a ordenação? Quantos padres se esperam? Quantos bispos virão participar dessa ordenação?
Então, padre Fernando, graças a Deus tem uma equipe grande, né? Tem um cerimonial diocesano que está envolvido. O Monsenhor Otaí também montou uma equipe para ficar responsável em cada parte assim que vai acontecer, desde a acolhida, desde a preparação também do lanche para os que vem de fora, depois do jantar, para quem vai, que vem de fora também. A parte aqui nossa ficou a parte de preparar a acolhida dos padres, diáconos, dos religiosos seminaristas, dos bispos, né? Da gente poder também preparar um ambiente para a paramentação deles, dar um lanche, porque muitos chegam, que saíram cedo das suas dioceses, vão chegar tarde, então a gente vai oferecer um lanche antes da celebração. A celebração ela demora um pouquinho. Então a nossa parte aqui podemos dizer é mais tranquila, né? A parte mais difícil, o Monsenhor Otaí passou para outras equipes, né? Então, graças a Deus, ficou mais tranquilo para nós. E facilitou também porque muitos fiéis aqui da catedral já fazem parte, por exemplo, do cerimonial diocesano, da parte da música que ele escolheu, já é um grupo, o Ministério de Música, que já canta aqui, que é da paróquia Santo André, então isso vai facilitando também a comunicação. A parte da liturgia está com o padre Marcos e está sempre em contato também com a coordenadora aqui da liturgia, aquilo que precisa. Então, graças a Deus, está tudo muito bem.
Muito bem. Com certeza espera-se que tenha um grande número de participação dos fiéis, né? Porque não é todo dia que nós temos uma ordenação. Alô?
Isso, fala okay? Um pouquinho mais alto.
Pronto, alô. Então nós sabemos que a nossa expectativa é que muitas pessoas participem dessa ordenação, porque nós sabemos que é um momento assim único, né? E nós sabemos quando será a próxima ordenação episcopal. Então quem nunca viu um padre virar bispo tem essa oportunidade de participar hoje, né? E como que é essa questão? Vai ter telão lá fora ou vai ser a igreja? As pessoas vão ter, ou cada um vai trazer o seu banquinho de casa? Como que é isso?
Então, a nossa programação é de montarmos dois telões lá fora, né? De prepararmos ali 750 cadeiras, o que a gente está conseguindo fazer, o pessoal ficar acomodado. E cada um que vier, né, para participar, que é aqui de Dourados, é importante trazer às vezes um banquinho para sentar, para a gente procurar deixar ali aqueles assentos para quem vem de fora. Porque, por mais que a catedral é grande, mas como o evento é grande, então a gente sabe pelo tanto de padres que virão, seminaristas, diáconos, religiosos, os familiares, né, do Monsenhor Otair, então a igreja vai ser pequena. Então estamos preparando ali fora para acolher todos que virão para participar desse momento único, né, na vida dele, também da diocese, do regional. Mas a gente sabe que, por mais que nos organizamos, sempre a gente não consegue acolher como gostaria, né? A gente acredita que vai ter bastante pessoas ali fora, mas ver a ordenação, acompanhar, todo mundo vai poder acompanhar bem, porque nós vamos colocar dois telões.
Muito bem. E a previsão é que venha ônibus também de fora, né? Na diocese de Coxim também o pessoal confirmou a presença, né?
Alô?
Alô?
Ah, isso.
Pronto, eu tô falando
agora
fraco aqui.
Você me tomou café de manhã, hein, Santidade?
Pois é. Da diocese de Coxim também foram confirmados vários ônibus, né, padre?
Isso, conversando com o Monsenhor Otair, ele disse que de Coxim estava vindo ônibus, né? As paróquias estavam organizando. Então, por onde ele trabalhou, são vários lugares, né, aqui da diocese, Dourados, diocese de Naviraí, fez toda a sua formação em Campo Grande, então a ligação também, né? E a diocese é onde ele vai assumir, que é Coxim, então teremos aí uma boa participação de pessoas na ordenação.
Muito bem, padre Rubens, muito obrigado aí pela sua participação, parabéns aí pela organização da ordenação, viu? A gente sabe que é trabalhoso, mas a gente reconhece o seu trabalho, né? O bem que o senhor tem feito à nossa diocese e também a própria paróquia Imaculada Conceição. Parabéns aí pela festa, pela novena da Imaculada Conceição, que Deus continue abençoando o seu ministério. Um forte abraço, viu?
Obrigado, padre Fernando, um abraço aí para vocês, um bom programa aí também e um abençoado dia hoje para o Monsenhor Otair.
Vamos para o nosso intervalo e já voltamos para o nosso segundo bloco do programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.